ao Hacker News Diário, o podcast da Brick traz os destaques da comunidade tech. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje vamos falar de uma confusão bilionária nos dados de faturamento da AWS, a FAA devolvendo à Boeing a certificação dos 737 MAX e 787, e a primeira atmosfera já encontrada num planeta rochoso na zona habitável de outra estrela.
Também temos enfermeiras da Kaiser a denunciar que IA e vigilância no trabalho estão a piorar os cuidados de saúde, e uma discussão sobre o estado atual da inteligência artificial open source.
Vamos a isso.
Usuários da AWS estão a reportar estimativas de faturação drasticamente inflacionadas desde o início de julho, e a própria página de estado da Amazon já confirmou um problema nos dados de faturação estimada.
E os números são simplesmente absurdos. Um utilizador do Hacker News, com o nome N Praten, recebeu uma fatura estimada de 1,7 mil milhões para o mês corrente, sendo que o seu uso normal é inferior a 5 dólares.
E não é um caso isolado. Outro utilizador, MCTOPM, relata um alerta de orçamento da AWS a indicar um montante previsto de mais de 3 mil milhões, apesar de não usar ativamente a plataforma há um ano.
A situação levou estes utilizadores a agir rapidamente. Ambos abriram tickets de suporte urgentes e um deles chegou a desativar todos os perfis IAM da AWS e a apagar outros recursos conhecidos, por pura precaução.
O chatbot de suporte da AWS respondeu em alemão, curiosamente, e indicou que os custos diários perfeitamente consistentes desde 1 de julho sugerem fortemente um erro de faturação ou medição.
E a Amazon já confirmou que se trata de dados de faturação estimada imprecisos, mas mesmo assim o impacto causou um alarme significativo entre os afetados. Imagina receberes um e-mail com uma fatura de 1 mil milhões, pontos.
Pois, mesmo sendo um erro, o susto é real. A empresa ainda não detalhou a causa do problema, mas a página de estado mantém a confirmação de que as faturas reais não serão afetadas.
Entretanto, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, tomou uma decisão que marca um ponto de viragem regulatório para a Boeing.
A FAA devolveu à Boeing a autoridade para realizar as inspeções finais de segurança e emitir certificados de aeronavegabilidade para os jatos 737 MAX e 787 Dreamliner.
Isto significa que a Boeing pode voltar a assinar os documentos que atestam que as aeronaves recém-fabricadas estão em conformidade com os regulamentos federais de segurança e prontas para voo antes da entrega aos clientes.
É uma reversão parcial das restrições que foram impostas após os acidentes fatais com o 737 MAX, que levaram a Boeing a perder esse privilégio de autoverificação.
A medida representa um marco regulatório significativo na supervisão de qualidade destes dois programas comerciais. A FAA está essencialmente a dizer que a Boeing recuperou parte da confiança perdida.
Convém lembrar que essa decisão não elimina toda a supervisão externa. A FAA mantém outros mecanismos de controle, mas a capacidade de autocertificação agiliza bastante o processo de entrega.
Exato! E para a Boeing isto é crucial. Acelera o ritmo a que consegue colocar os 737 MAX e 787 Dreamliner nas mãos das companhias aéreas.
E agora uma descoberta fascinante do telescópio espacial James Webb. Cientistas detectaram, pela primeira vez, uma atmosfera num planeta rochoso semelhante à Terra, situado na zona habitável de uma estrela distante.
O exoplaneta chama-se LHS-1014b. Orbita uma estrela anã vermelha na constelação da Baleia, a cerca de 48 anos-luz da Terra. A descoberta foi relatada pelo correspondente de ciência da BBC, Pallab Ghosh.
E há aqui uma mudança importante na classificação deste mundo. A investigação sugere que o planeta é uma superterra rochosa e não um mini-netuno gasoso, como se pensava anteriormente.
Os dados indicam que o LHS-1140b pode ter uma atmosfera rica em nitrogênio, semelhante à da Terra. E há também evidências provisórias de possíveis nuvens ou neblina.
As medições apontam para uma temperatura superficial moderada, o suficiente para permitir a existência de água líquida, e isto é crucial, porque a água líquida é um ingrediente-chave para a vida tal como a conhecemos.
Exatamente. Localizado na zona habitável da sua estrela,
a distância onde a água pode existir em estado líquido à superfície. Este mundo reforça o seu estatuto como um dos alvos mais promissores na procura de habitabilidade fora do sistema solar.
E sendo um candidato tão privilegiado, o LHS 1140B deverá estar no topo da lista para futuros estudos de bioassinaturas. É daqueles planetas que nos fazem pensar se estaremos mesmo sozinhos.
De um mundo distante para uma realidade bem mais próxima e preocupante. Enfermeiros do Kaiser Permanente, nos Estados Unidos, estão a denunciar que sistemas de inteligência artificial e vigilância no local de trabalho estão a degradar as suas condições profissionais.
De acordo com o artigo original do Local News Matters, os profissionais de enfermagem reportam que a monitorização tecnológica intensiva está a interferir negativamente na prática clínica diária e na relação com os doentes.
O problema parece ser a forma como estas ferramentas estão a ser implementadas. Em vez de apoiarem os enfermeiros, estão a criar um ambiente de pressão constante e de vigilância intrusiva.
E quando a tecnologia se sobrepõe ao julgamento clínico e à interação humana, quem sofre é o paciente. Os enfermeiros dizem que a qualidade dos cuidados está a ser afetada.
O Kaiser Permanente é um dos maiores sistemas de saúde dos Estados Unidos. Este tipo de queixas levanta questões sérias sobre o equilíbrio entre inovação tecnológica e o fator humano na medicina.
Sem dúvida. A vigilância no local de trabalho não é uma novidade, mas a introdução da inteligência artificial adiciona uma nova camada de complexidade e de potenciais efeitos colaterais. Os enfermeiros estão a pedir que se repense esta abordagem. A Mozilla publicou a versão 1.0 do relatório The State of Open Source AI, uma publicação recorrente que chega agora em julho de 2026.
O CTO Rafi Krikorian abre o documento com uma carta onde reúne exemplos concretos de implantações ao redor do mundo, e são casos que mostram o código aberto a resolver problemas onde o mercado simplesmente não chega.
Na Nova Zelândia, uma emissora Maori está a treinar modelos de fala para Te Reo, uma língua pequena demais para interessar ao mercado. E fazem isso sob uma licença que mantém os dados com o seu povo.
É o tipo de caso em que o modelo aberto deixa a comunidade decidir as condições. E os exemplos do relatório vão muito além do setor cultural.
A PwC, uma das maiores firmas de contabilidade do mundo, ajustou o modelo aberto na linguagem financeira e opera-o para centenas de clientes em hardware próprio, sem medição por token.
Isso muda completamente a equação de custos para uma empresa que presta serviços sensíveis. E na área da saúde, o relatório traz outro caso igualmente concreto.
Pesquisadores em Lausanne construíram um modelo médico aberto com a Cruz Vermelha, alinhado às diretrizes humanitárias da organização. Já preparam testes clínicos na Suíça e na Tanzânia.
E na África Oriental o uso já está no terreno. Agricultores diagnosticam a doença da mandioca com um modelo que corre offline no próprio telefone, em campos onde a nuvem nunca chegou.
O relatório destaca ainda que na Suíça um consórcio público treinou um modelo nacional em supercomputadores públicos, mais uma prova de que a infraestrutura partilhada pode produzir modelos soberanos.
O panorama que a Mozilla desenha é claro. O código aberto está a permitir implantações que vão desde línguas minoritárias até diagnósticos agrícolas offline. E o relatório chega numa altura em que a discussão sobre soberania digital está mais acesa do que nunca.
Entretanto, nas bolsas, os vendedores a descoberto acumularam um lucro de 8,7 mil milhões depois de as ações da SpaceX terem caído para o preço da sua oferta pública inicial.
O número vem de um relatório da Reuters que cita dados da Ortex e é um daqueles valores que mostram a magnitude da aposta contra a empresa de Elon Musk.
A queda até o preço da IPO representa um momento significativo para uma empresa que durante anos viu a sua avaliação disparar em rondas privadas.
E é exatamente por isso que este número de 8,7 mil milhões chama a atenção. Os vendedores a descoberto apostaram na descida e pelo menos até agora a aposta revelou-se certeira.
O dado da Ortex citado pela Reuters não detalha quanto desse lucro já foi realizado ou permanece em posições abertas, mas o valor acumulado dá a dimensão do movimento. Outra notícia que mexe com o universo da inteligência artificial, a Apple está a enviar cartas legais a dezenas de funcionários da OpenAI.
Quem avançou a notícia foi o Financial Times, mas o artigo completo está atrás de uma verificação de segurança e não está acessível diretamente. Uma discussão no Hacker News confirma o título da publicação.
E é aqui que precisamos de ser cuidadosos, o conteúdo exato das cartas e os motivos legais específicos ainda não foram revelados.
Exatamente! Sabemos que as cartas existem e que têm como alvo dezenas de pessoas dentro da OpenAI. Mas não sabemos se é uma ação coletiva, se são notificações individuais ou qual a base jurídica.
O próximo passo será aguardar mais detalhes sobre a natureza dessa ação legal da Apple contra esses indivíduos. Até lá, ficamos com a confirmação do Financial Times e pouca substância adicional.
E fechamos esta parte com um anúncio que veio diretamente da Moonshot AI, o Chimica A3, descrito como o modelo mais capaz da empresa até agora.
Os números impressionam. 2,8 trilhões de parâmetros. A Moonshot arredonda para 3 trilhões e chama-lhe o primeiro modelo aberto da classe dos 3T.
E isso coloca-o bem acima do DeepSeek V4 Pro, que tem 1,6 trilhões de parâmetros. É um salto considerável.
O modelo já está disponível no site na API e a empresa promete a liberação dos pesos abertos até 27 de julho de 2026.
Quanto aos testes, os números autorreportados pela Moonshot mostram o K3 a superar, na maioria das métricas, o Claude Opus 4.8 Max e o GPT 5.5 High.
Mas fica atrás do Claude Fable 5 e do GPT 5.6 Sol. Portanto, não lidera em todas as frentes, mas compete com modelos proprietários de topo.
E a promessa dos pesos abertos até ao final de julho é o detalhe que pode fazer a diferença. Se se concretizar, a comunidade ganha acesso a um modelo na escala dos 2,8 trilhões de parâmetros para afinar, adaptar e auditar.
O Chimica 3 junta-se assim a uma vaga de modelos que tentam desafiar a fronteira entre o código fechado e o aberto, e falo com números que, pelo menos nos testes da própria Moonshot, o colocam na conversa com os maiores. O editor do Kaggle identificou inconsistências no processo de avaliação e na seleção de vencedores de uma competição recente, que tentava medir o progresso rumo à inteligência geral artificial.
A competição em causa chamava-se Measuring Progress Toward AGI Cognitive Abilities. O objetivo era ambicioso: tentar quantificar o quanto avançamos em direção a uma inteligência artificial de capacidade geral.
A descoberta das inconsistências gerou uma discussão alargada no Hacker News, e as reações foram tudo menos unânimes.
Um dos comentários foi particularmente direto. Um utilizador escreveu que IA é 95% inútil. Uma afirmação forte, que não passou despercebida.
E a resposta veio rápida. Outro utilizador contra-argumentou com um número diferente, utilidade de 65%, e fundamentou a posição citando áreas como robótica, tecnologias de informação e os setores financeiro e jurídico.
A discussão não ficou por aí. Uma réplica seguinte virou-se para o tom do debate e questionou, com ironia, o que realmente significa a frase ter sido transformado.
O episódio mostra como a própria avaliação do progresso em IA é um campo cheio de nuances. Desde a forma como as competições são julgadas, até a percepção pública sobre o valor real da tecnologia.
E, a falar de avaliação e segurança, temos uma descoberta que vem diretamente do cruzamento entre inteligência artificial e criptografia.
Um auditor de IA chamado ZKO encontrou uma falha crítica na biblioteca OpenVM Pairing, que faz parte da máquina virtual de conhecimento zero OpenVM.
A falha recebeu o identificador CVE-2026-4666-9 e o problema é de solidez. Permite que um provador malicioso falsifique qualquer igualdade de pareamento.
A descoberta foi publicada a 17 de julho de 2026 pela equipe de segurança ZK-PASEC com os investigadores Stefanos Chaliazos e Raul Fan.
É importante sublinhar que o problema não está no sistema de prova da CKPVM em si. A falha afeta qualquer código que utilize a biblioteca vulnerável.
A correção já foi implementada na versão OpenVM 1.6.0 e todos os parceiros que constroem sobre a OpenVM atualizaram para essa versão.
O caso é significativo porque mostra o potencial da auditoria automatizada com IA a encontrar vulnerabilidades que poderiam passar despercebidas em revisões tradicionais.
Agora, uma ferramenta que chega exatamente com esse espírito, usar IA para reforçar a segurança antes que as vulnerabilidades sejam exploradas.
A Capital One anunciou o Vone Hunter. É uma ferramenta de segurança de código aberto, baseada em inteligência artificial agêntica.
O anúncio da empresa traz um alerta preocupante. Modelos avançados de IA reduziram drasticamente a barreira para que agentes maliciosos descubram e explorem vulnerabilidades.
Estes modelos estão a automatizar e a acelerar ataques que antes exigiam habilidade e tempo significativos. O cenário de ameaça está a mudar rapidamente.
E a Capital One avisa que capacidades sofisticadas de ataque com IA de próxima geração podem tornar-se acessíveis numa janela de tempo cada vez mais curta.
O Vone Hunter surge como uma resposta a esta realidade. A abordagem é usar IA para defender sistemas antes que os atacantes consigam explorar as mesmas falhas.
E para fechar, uma pausa na cibersegurança. Vamos recuar exatamente 50 anos. Julho de 1976.
Foi nesse mês que a Zilog lançou oficialmente o Z80, um processador que marcaria profundamente a história da computação.
O Z80 teve um sucesso enorme nos microcomputadores de 8 bits. Dominou computadores pessoais, domésticos e de hobby, além de aplicações embarcadas e industriais.
E um detalhe técnico que ajudou a consolidar o seu lugar na história. O Z80 é compatível em binário com o 8080 e o 8085.
Juntos, esses processadores ajudaram a criar um padrão de hardware de facto para as máquinas de 8 bits. E isso possibilitou um padrão de software igualmente importante.
Baseado no CPM e no Microsoft Basic, dois pilares que definiram toda uma geração de software.
O Z80 deu origem a numerosos clones e derivados. Meio século depois, a sua arquitetura continua a ser estudada e celebrada. Amanhã, dia 14 de julho, o Recurse Center completa 15 anos. E a história de como ele nasceu é uma daquelas que mostram como um fracasso pode levar a algo muito maior.
Pois é. Os fundadores entraram na Y Combinator no verão de 2010 com uma ideia totalmente diferente. Uma espécie de OkCupid para empregos. Só que a ideia fracassou, e rápido.
E o que aconteceu depois foi quase um ano de pivôs, um atrás do outro, sem nenhum dar certo. Até que eles pararam e se perguntaram o que a gente realmente queria para nós mesmos.
A resposta foi um retiro de programação autodirigido. Um lugar onde as pessoas pudessem construir projetos, contribuir para código aberto e se ajudar mutuamente a melhorar como programadoras. E foi isso que eles criaram.
Começaram com duas turmas pequenas, e, depois disso, lançaram um projeto no Hacker News. A recepção foi incrível.
E olha que interessante. Desde aquele lançamento, o Hacker News continuou sendo a segunda maior fonte de candidatos para o Recurse Center. Só perde para o boca a boca.
O próprio fundador publicou um agradecimento hoje. Thanks, HN, for 15 years of support and helping me find my life's work. Uma trajetória que começou com uma ideia rejeitada e se transformou numa comunidade que já dura 15 anos.
E já que estamos falando do Hacker News, tem um projeto que apareceu por lá que chama bastante atenção. Chama-se Honeypot Livestream.
É um painel que exibe em tempo real a telemetria de um Honeypot SSK. Basicamente, um servidor que finge estar aberto para conexões SSK, mas que na verdade está lá só para observar o que os atacantes tentam fazer.
E o painel mostra tudo, endereços IP de origem, nomes de usuário, senhas, comandos que os atacantes tentam executar, além de outros metadados das conexões recebidas.
Mas o criador do projeto faz questão de avisar. Aqueles IPs que aparecem ali não podem ser interpretados como atribuição verificada. Eles podem pertencer a hosts comprometidos, proxies, VPNs ou botnets.
Exatamente! E mais... Os dados exibidos incluem conteúdo não confiável, comandos de atacantes, tentativas de entrega de malware. Nada dali deve ser tratado como código seguro.
É um projeto que mostra de forma muito visual e em tempo real, o volume e o tipo de ataque que servidores CCSH enfrentam todos os dias. Um lembrete bem direto do que acontece quando um serviço fica exposto na internet. E chegamos ao fim de mais uma edição. Que episódio, hein?
Demais! Tivemos um pouco de tudo. Dos problemas de faturamento da AWS, aquela conta de 17 mil mil que não era real, até a FAA devolvendo à Boeing a autoridade para certificar os próprios 737 MAX e 787.
Essa decisão da Boeing ainda vai dar muito o que falar. E no espaço, a notícia que me pegou. Astrônomos encontraram a primeira atmosfera no planeta rochoso, do tamanho da Terra, na zona habitável da estrela dele.
Planeta chamado TRAPPIST-1b. E a discussão sobre IA no trabalho também foi forte. Enfermeiras da Kaiser relatando que vigilância por IA e ferramentas automatizadas estão piorando o cuidado com os pacientes.
E ainda falamos do estado do open source em IA, dos lucros bilionários de short sellers, com as ações da SpaceX se caindo, e olha só, a Apple enviando cartas legais para dezenas de funcionários da OpenAI.
E o Química seria aparecendo no benchmark pelicano, que continua nos ensinando coisa nova. Teve também Capital One com ferramenta de segurança baseada em IA, o Zilog Z80 completando 50 anos, para os saudosos de plantão, e um honeypot CCSH ao vivo vendo bots interagirem.
Obrigado por ficar com a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
Até mais.